Dilma Rousseff foi condenada à perda do mandato por ter cometido crime de responsabilidade. Sobre o assunto, nós conversamos agora com o cientista político e consultor do Senado, Rafael Silveira e Silva. Rafael, fazendo uma análise mais ampla do impeachment de Dilma Rousseff, que outros fatores, além dos crimes de responsabilidade, teriam contribuído para que a ex-presidente fosse destituída do mandato?
Esse momento é um momento histórico em que nós presenciamos uma nova oportunidade de ocorrência do impeachment. É interessante notar que esse evento ocorrido agora, ele é marcadamente diferente do primeiro ocorrido com o então presidente Fernando Collor. Naquela oportunidade, havia uma motivação muito mais vinculada a denúncias de corrupção, denúncias relativas a atos de corrupção do presidente da República. Nesse momento, com a então presidente Dilma, nós não tivemos uma denúncia com essa natureza. A denúncia era uma denúncia de foco mais administrativo, gerencial, de má administração pública e de infringência de leis que prescreviam uma disciplina maior, uma maior responsabilidade do presidente da República em relação aos seus gastos, em relação à mobilização dos recursos. E a grande motivação que foi, então, tratada nesse momento para se justificar o processo de impeachment foi, então, a questão das pedaladas, a questão dos decretos. Isso foi exaustivamente discutido no âmbito das comissões, no âmbito da Comissão Especial do Impeachment, e chegamos no final do processo. Essa é a justificativa mais presente, é a justificativa, digamos, formal, mas vinculada ao processo.
E havia outros fatores?
Claro, e aí agora vamos para os outros fatores. Nós já presenciávamos desde o final de 2014 um recrudescimento da administração da base de apoio do governo. Dilma Rousseff, presidente naquela época, já enfrentava os primeiros sinais de dificuldade da sua base. E nós percebemos que esses sinais ficaram mais evidentes após a eleição, em que tivemos a mudança no Congresso, mudança dos parlamentares, da composição dos partidos de representação no Congresso, e verificamos que a base de Dilma ficou cada vez mais heterogênea, mais pulverizada e, portanto, uma dificuldade adicional de você administrar uma base dessa, com essas características. Uma base heterogênea e fragmentada demais, exige-se do presidente da República uma habilidade muito grande de lidar com isso. Esse foi o primeiro grande fator desafiador para a presidente, até então presidente, e que, infelizmente, ela não soube lidar. Ela teve muitas dificuldades de administração dessa base, principalmente no início de 2015, e isso foi se confirmando ao longo do tempo com o recrudescimento também da economia. Claro que esse recrudescimento da economia muito se atribui a problemas de gestão, de decisões de gestão da política econômica desde o final de 2014. Então nós temos uma situação em que a presidente, depois que assumiu o segundo mandato, teve uma herança muito ruim do seu próprio primeiro governo. Então essa situação de política, de dificuldade da base e econômica, de recrudescimento da economia, dificuldades de crescimento econômico, primeiros sinais de queda das atividades da economia, e culminando em crise fiscal do Estado, em que nós presenciamos perda de arrecadação, excesso de gastos e os gastos cada vez mais acelerados, sem a correspondência dessa arrecadação, chegando a uma situação em que a parte política, difícil já de ser administrada, uniu-se, ganhou um reflexo muito importante na perda da atividade econômica, do clima econômico desfavorável. Esses dois fatores se somaram. E aí a situação da presidente da República se tornou muito, muito mais difícil. O processo de impeachment, ele navegou nesse mar revolto. E aí ele ganhou um dinamismo muito maior. E aí, claro, agora tem um terceiro fator muito falado também, que é a Lava Jato. A Lava Jato minou muito a questão da moral das pessoas envolvidas, da questão da política vinculada ao relacionamento com os empresários, com os empreiteiros, a questão das denúncias de propina, vários elementos vinculados aos partidos políticos sendo presos e fazendo as delações. Isso tudo também recrudesceu tremendamente o momento político e aí criou-se um caldo totalmente desfavorável à presidente da República.
Você acha que a delação do ex-senador Delcídio do Amaral foi também um ponto aí muito importante nessa questão, uma vez que ele era líder do governo aqui no Senado?
Sem dúvida. Você mesma já levantou a questão principal. O então senador Delcídio do Amaral era uma figura de projeção dentro do governo. Era o líder do governo. E o episódio que aconteceu com ele levantou muitas suspeitas em relação ao governo da presidente, aos elementos que faziam parte do seu núcleo estratégico e também colocando em dúvida a questão da ética, da ligação da corrupção. Então, embora os fatos relacionados ao impeachment não estivessem relacionados à corrupção, à Lava Jato, a própria Lava Jato e essas denúncias serviram de catalisador para aumentar ainda mais a propensão de se estabelecer, de se firmar o impeachment.
E aí a população também foi para as ruas, né? Pediu o impeachment.
Claro, os movimentos insatisfeitos com os rumos do país, que nós presenciamos nas ruas, fortaleceram ainda mais e deram legitimidade para vários atores políticos se fortalecerem contra o governo até então vigente.
E, Rafael, a gente vê que desde a redemocratização do país, isso tem pouco mais de 30 anos, os brasileiros elegeram 4 presidentes e 2 deles não puderam terminar os seus mandatos, né, porque foram submetidos aí a um processo de impeachment. Como é que você vê isso? O que você acha que podem ser assim, as causas dessa instabilidade política?
Primeiramente, nós temos que fazer uma comparação, uma pontuação nisso aí. Se nós observarmos a América Latina e observarmos o caso brasileiro é notoriamente muito menos instável do que outros países da América Latina, onde nós temos uma tradição de golpes, de Estado, de revoltas armadas, de problemas sérios da democracia, enfrentando ditaduras ou ditaduras disfarçadas. Então, nós percebemos que em vários países da América Latina, nós temos muito mais tradição de instabilidade do que o próprio país, do que o nosso país. Nós, apesar de nós, dessa percepção de instabilidade, os dois processos de impeachment correram dentro do Estado de Direito, houve uma preocupação muito grande no cumprimento das regras, deu-se muita voz às defesas, passou-se todo o processo com uma chancela do Supremo Tribunal Federal, que aproveitou, inclusive, para disciplinar o processo. Claro, todas as vezes que foi provocado nesse sentido. Então, nós tivemos uma aliança, um diálogo permanente entre Poder Legislativo e Poder Judiciário para disciplinar todo o processo. Nas duas oportunidades, tanto com o então presidente Collor, como agora. É claro que na época do presidente Collor havia uma coalizão muito mais forte, contrária ao presidente. Então, politicamente falando, foi um processo muito mais célere. Agora, esse consenso não existia, essa composição das duas partes permitiram que o processo fosse muito mais detalhado e o passo a passo mais percebido. Então, nós percebemos que houve regras, elas foram respeitadas, tudo previsto constitucionalmente, e essas regras foram devidamente encaminhadas conforme a Constituição e orientação do Supremo Tribunal Federal. Então, nós observamos o seguinte: não houve golpe de Estado, não houve invasão de militares, não houve revoluções, houve um debate orientado dentro das regras do Estado de Direito. Então percebemos que Há uma instabilidade? Sim, mas muito diferente dos países da América Latina. Há uma instabilidade política, mas que foi totalmente orientada e encaminhada dentro das regras do Estado de Direito. Vamos agora para a instabilidade. Nosso sistema político é instável por causa do excesso de fragmentação dos partidos, da falta de coesão desses mesmos partidos e, claro, do problema da governabilidade, de você formar essas coalizões e dar força para essas coalizões, dar você formar aquela amálgama de apoio efetivo ao governo. Esse problema da instabilidade permanente que nós temos a cada eleição, onde o presidente eleito não consegue ter a maioria só com seu partido. E aí é obrigado a fazer alianças, muitas vezes, muitas das quais fortemente, extremamente heterogêneas.
Então não existe aquele princípio ideológico nessa hora de fazer coalizões.
Não, infelizmente nós não temos essa tradição política. As alianças, elas são quase sempre ad hoc, exigindo que partidos com tendências, pensamentos muito diferentes estejam no mesmo governo. Essa realidade exige do presidente da República uma habilidade extrema, de uma capacidade de diálogo, uma capacidade de organização dentro dessa base formada, para que ela, mesmo heterogênea, consiga dar suporte legislativo ao governo. Isso foi, entre aspas, inaugurado na época de Fernando Henrique Cardoso. E também no governo Lula. Os dois presidentes tiveram bases bastante heterogêneas, com Lula mais ainda do que com o presidente Fernando Henrique Cardoso, mas os dois tiveram habilidade suficiente para lidar com essa realidade. E por isso tiveram governos em que se confiava nessa base. Essa base deu sustentação, pelo menos na maior parte do tempo. Com Lula foi muito mais, ele foi mais bem sucedido ainda, porque ele levou a termos seus dois mandatos e com popularidade, com sucesso. O FHC já no segundo mandato teve já dificuldade dentro da sua própria base, mas se levar em conta os dois mandatos também, ele enfrentou com mais competência do que a então presidente Dilma Rousseff.
Rafael, e na sua opinião, o que nós precisamos daqui para frente é eleger esse tipo de presidente com esse perfil de pessoa que sabe dialogar, que sabe conversar com os parlamentares, que sabe agregar, ou a gente precisa de fazer uma reforma política e talvez reduzir o número de partidos políticos? Qual que é a sua opinião?
Em primeiro lugar, quando nós pensamos no presidente da República, em votar na pessoa, em quem votar, qual seria o perfil desejado. Para a maioria do eleitorado, e eu me incluo nessa maioria, é muito difícil você fazer essa definição e essa avaliação prévia, a não ser que nós conhecêssemos o histórico, o perfil do político e mensurarmos minimamente essa capacidade de negociação. Ela se torna hoje um elemento fundamental para que o presidente consiga governar. Essa capacidade dele e dos seus principais auxiliares do governo de, em conjunto, fazerem esse papel do diálogo. Agora, você colocou uma questão que é fundamental. Todo mundo fala, todo mundo defende, que é a reforma política. Reforma política que tem diversos estratos, cada um mais importante do que o outro. Financiamento de campanha, cláusula de barreira, como você muito bem falou aí agora, restringir partidos ou não, sistema de votação, se é sistema aberto, sistema distrital misto ou não. Então, uma série de múltiplos temas dentro dessa reforma política. Nossa classe política, os nossos políticos têm muita dificuldade de fazer essas revisões por dois aspectos. Não vamos colocar aqui o lugar comum de que falta vontade política. Não vamos ficar nisso. É difícil você entender o grau da mudança que você está querendo estabelecer. Essa dificuldade de percepção do que vai acontecer com uma mudança de regra mais ou menos radical dificulta o consenso dentro do Congresso. É difícil o debate? Se é difícil o debate entre os estudiosos, quanto mais dentro da classe política, entre os parlamentares, onde você tem preferências muito heterogêneas. O que nós precisamos é ser um pouco mais pragmáticos. Os nossos parlamentares, tendo em vista essa dificuldade que eu acabei de falar, preferem buscar aquelas mini-reformas. É sempre uma válvula de escape, porque as mini-reformas se referem mais às regras eleitorais, às regras ali concorrenciais do pleito, que podem ser muito importantes, sem dúvida nenhuma, mas elas são insuficientes, elas não atacam o cerne do problema. Qual é o cerne do problema? Nós temos um sistema partidário muito fragmentado. E a tendência atual tem sido de deteriorar ainda mais esse quadro, porque as facções dentro dos partidos, quando não se entendem, o que elas fazem? Elas se separam e fundam novos partidos. É o que nós temos observado nos últimos anos. Então, o quadro já fragmentado ficou mais ainda. Então, nós percebemos que temos de dar um maior disciplinamento nisso. Então, essa questão da cláusula de barreira pode ser um caminho muito importante e os nossos parlamentares, os nossos políticos devem ser mais observadores dessa realidade, porque no longo prazo vai ser cada vez mais complicado governar no Brasil. Vai ser cada vez mais complexo você deter o poder e fazer um bom governo lidando com um Congresso tão fragmentado assim.
Ok, Rafael. A Rádio Senado agradece a entrevista.